Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
QGCast.
Isso mesmo, não somente o meu, mas esse é o nosso QGCast, eu sou o CK.
Fala galera, aqui quem fala é o Melco.
E aí galera do QG, aqui quem fala é o Morfeu.
Fala galera do QG, aqui é o Wellington.
E aí galera do QG, aqui é o Luiz Henrique.
Sejam bem-vindos nossos convidados especiais de hoje, que é o Wellington e o Luiz Henrique. Luiz Henrique, fala aí só um pouquinho de onde que você tá falando aí com a gente, aí com a galera aqui do QG.
Eu falo aqui da cidade de Vitória de Santo Antão, da região metropolitana do Recife, aqui direto de Pernambuco.
Poxa, tá bem longe, hein, cara?
Nossa, que legal, convidados vindo de tão distante assim, foi legal, legal mesmo.
Seja bem-vindo mesmo, viu, cara?
Obrigado.
Bom, hoje o nosso cast vai falar aqui um pouco sobre o último episódio de Game of Thrones, o 10º episódio aí da 6ª temporada. E para quem ainda não assistiu, então é melhor se preparar porque aqui vai ter muito spoiler. Falando aí sobre aquela trama que teve entre a Margaery e o Alto Pardal naquele encontro deles lá no julgamento, o que vocês acharam daquela cena em si?
Eu fiquei bem surpreso, né? Praticamente os herdeiros todinhos da casa Tyrell, do Jardim de Cima, simplesmente sumiram, só sobrou a Olenna, né? Cersei finalmente conseguiu fazer com que todos se afastassem de Tommen.
Pra vocês ficou aquela ansiedade, porque assim, a Margaery, ao entregar aquela flor pra avó dela, né? Sei lá, deu a entender que ela tinha um plano. Vocês não acham que o plano dela explodiu junto com ela e vai deixar a gente aí nessa curiosidade pra saber o que que era o plano dela?
É, sim, se for ver, foi algo realmente que surpreendeu a galera, porque tipo, a gente via desde o começo que ela tinha algum plano ali, tinha alguma coisa ali bolada ali com o Alto Pardal e tudo mais, até pra ajudar a salvar o irmão dela e tudo mais, e essas coisas. E aí quando você acaba vendo que, tipo, ela tem aquela lance da avó dela, o abraço da avó dela e a flor e tudo mais, então você sabe que ela não tava ali necessariamente assim, tão dentro assim, tão abraçada com o lado da fé, né? Então foi uma parada bem da hora.
Mas aquela hora que ela chegou pro Pardal e falou assim, poxa, mas por que essa marca? Por que que você fez isso na testa do meu irmão? Precisava disso? Então assim, não deu também a entender que ela tinha, não sei, algo combinado também com o Alto Pardal?
Vocês mutilaram ele. Você me deu sua palavra.
E mantive minha palavra. Assim que o julgamento da Rainha Mãe for concluído, irmão Loras poderá partir.
E onde está a Rainha Mãe?
Parece que a Rainha Mãe não pretende comparecer ao próprio julgamento. Vá ao Red Keep e mostre o caminho a ela.
Tem algo errado.
Ah, você não tem nada a temer, Majestade. O julgamento começará logo.
Cersei não está aqui. Tommen não está aqui. Por que acha que não estão aqui?
Se a acusada não estiver aqui, ela será julgada mesmo assim. Não podemos escapar da justiça dos deuses.
Esqueça os malditos deuses. Escute o que estou dizendo. Cersei está ciente das consequências de sua ausência. E ela está ausente, mesmo assim. O que significa que ela não pretende sofrer essas consequências. O julgamento que espere. Precisamos sair todos daqui.
Tô pensando, mas eu não sou aquele cara que acompanhou todas as temporadas assim, super perfeito. Mas essa 6ª temporada foi muito boa. E como quem assistiu pedaços de todas as outras, o lance da explosão foi muito legal, porque me lembrou de quando esse fogo verde foi usado numa outra temporada. E foi bacana pra caramba. Eu achei que assim, essa última temporada, essa temporada que teve agora, foi realmente pra mim, não sei o que os outros acham, a melhor que teve até o momento, assim. As outras tiveram muitas coisas boas, mas essa conseguiu me prender bem mais do que as outras. E falando desse início aí, o lance da explosão foi realmente muito legal.
É, sem contar que agora em efeito especial, você tem muito dinheiro envolvido, né? Então, pô, a explosão ficou muito foda no questão no quesito, né? Dos efeitos especiais, porque querendo ou não, aumentou um pouco a grana envolvida, né? Então, daquele jeito.
O que eu não consigo esquecer é a expressão da Margaery, sabe? Alguma coisa vai acontecer, gente, vamos fazer alguma coisa, sabe? O desespero dela de querer sair dali e não conseguir.
Verdade, verdade. E novamente sobre o possível plano dela. Seja que foi, a gente nunca mais vai saber, né? A série não nos permitiu saber.
É, a Cersei, ela realmente conseguiu o que queria, matou metade da cidade.
Se livrou da fé militante. O mais importante, ela se livrou da fé militante.
Eu acho que foi até, pelo um lado, foi bom, porque esse lance todo aí do Alto Pardal, eu não sei, dentro da série eu achei que ficou meio chato, entendeu? Eu não achei que ficou muito combinando esse lance de religião, entendeu?
Achei também, isso aí ficou muito chato mesmo.
Esperava mais pelas guerras, pelas brigas mesmo, assim, sabe?
Eu acho que religião é sempre bem complicado, né? De se abordar, é um tema bem polêmico. E eles pegaram uma ideia bem extremista, né? Não colocaram nenhuma referência de nada, assim, real, que tenha a ver com o nosso mundo. Mas sempre que você coloca religiões extremistas e tal, você tende a ficar um negócio meio cansativo. Se não for muito bem feito, muito bem trabalhado, a história vai ficar bem chata, assim. Vai ficar um negócio que você vai olhar e você vai ficar pensando pra quê, não tem tanta necessidade disso e tal.
Eu acho que acaba sendo um pouco legal por causa que eles tentam abordar muito a ideia de que, pô, em uma guerra você tem o lado religioso, você tem o lado político e você tem o lado do embate, né? Por exemplo, se você, que vai ser citado mais pra frente, por paixõezinhas, tá ligado? Por objetivos maiores. Então, eles tentam usar isso de várias formas no Game of Thrones, então acho que acaba... Eu acho legal porque é um jeito de você ver que você não fica só lá dos embates, entendeu? Você tem o lado político e o lado religioso também.
Eu concordo com você, mas eu acho que... realmente, eu acho que, não sei, fica um pouco meio chato. Pô, os diálogos lá do Alto Pardal, pô, cara, era um momento que dava aquela freada, assim, no episódio, sabe? Não sei, pra mim eu acho que, não sei, cansava um pouco de ouvir, né? Por isso que eu acho que até então não combinava muito com a série e ver tudo isso se explodindo, pra mim, eu achei perfeito. Até a cena da explosão lá, eu acho que também ficou bem gravado.
Foi, eu achei também realmente muito, muito bom a cena, como o Morfeu falou, vários efeitos especiais, a qualidade, a melhora nos efeitos especiais foi assim, é lógico, tem muito mais grana envolvida, porque a série fez um baita e tá fazendo um baita sucesso. Então você conseguiu ter muito mais coisa e você conseguiu ter muito mais qualidade no que foi feito, né? De efeitos especiais. Eu acho que assim, essa foi uma grande evolução que a série teve no decorrer dos anos, né?
E eu acho também sobre a cena do Alto Pardal aí, da explosão toda, o que eu achei muito interessante também foi a parte do cara indo lá no subsolo, né? O primeiro que achou lá os...
Certo.
Barris com fogo vivo, achei aquela parte também muito interessante também.
De ver as chamas no reflexo dos olhos dele?
Isso, nossa, achei muito bem trabalhado também aquela cena.
Teve toda essa explosão e a gente sabe que esse plano todo foi elaborado aí pela Cersei, né? Mas será que ela contava com o suicídio do filho dela?
De alguma forma, o filho dela teria que morrer, porque ela sabia por causa da profecia que ela recebeu quando adolescente, né?
Até agora, em tudo, a profecia tem se cumprido, né?
Com certeza.
Tá faltando o que, Luiz, nessa profecia dela?
Tá faltando o Valonqar, que no caso é o irmão mais novo, que iria ser o responsável pela morte dela. Que ela suspeita que seja o Tyrion, mas na minha visão eu acredito que seja o Jaime.
Olha, essa sua opinião aí eu acho bacana. Sabe aquela cena que o James chega na cidade, ele vê a cidade queimando? Cara, eu acho que ele não gostou nada disso.
Sim, porque no passado ele matou o rei dele, o rei Targaryen. Isso. Lá, porque o rei queria tocar fogo na cidade toda. E agora ele chega agora e vê a mulher dele tocando fogo em tudo, ele deve ter ficado muito puto, né?
A rainha louca. Não, e sem contar que, pô, a cena quando ele olha a Cersei sendo coroada, você vê no olho dele que ela, ele tá com aquele olhar de tipo, puta, ela fez merda, velho.
Então, mas eu acho que ele deve ter ficado puto da vida, porque esse plano teve consequência na morte do filho deles, entendeu?
Sim, sim, com certeza. Isso dava pra ver, nitidamente no olhar dele, que ele não tava com o olhar de pô, tô feliz com o que tá acontecendo, não.
Olá, é do Lorde Comandante Snow, de Castelo Black. Eu devo me tornar o novo mestre.
De acordo com nossos registros, Dior Mormont é o Lorde Comandante.
Ele morreu.
Não recebemos relatório do mestre do Castelo Black.
O mestre Aemon ficou muito doente, pouco depois da eleição. E desde então ele faleceu. É por isso que eu estou aqui.
Igual na série, eles darem aquela amenizada, né? Pra baixar um pouco a adrenalina das pessoas, eles colocavam a cena do Sam chegando lá na cidadela. Ele, a esposa, a criancinha. Vocês viram a cara de felicidade dele, meu, quando ele chega naquela cidade?
Ah, não, ele é muito nerd, o Sam é muito nerd. Você olha nitidamente quando ele tá entrando ali, aquela cara meio de tipo, vou chorar, tá ligado? Putz, grilo. Tava muito parecendo até uma criança ali, tipo, olhando aquela quantidade de livro.
Todo empolgadinho, contente, dentro de uma biblioteca.
Então, esses livros cômicos que dão uma acalmada numa hora de ação, de emoção e tal. E o Sam, ele é muito engraçado. O cara é muito bom ator também. Ele tem mandado muito bem. E eu acho que, assim, muita gente se identifica com ele, né? A gente desse cenário nerd aqui, a gente em algum momento já se identificou com ele entrando em, sei lá, em uma loja, em algum local que tinha HQs, ou às vezes num cinema, num filme que você tá esperando e você sente aquela coisa. Ele representa, eu acho, muito esse cenário nerd, a hora que ele chega lá e fica tão espantado com tudo aquilo. E eu acho também que talvez, assim, é lógico, ele vai ter alguma importância, tem desde de algumas temporadas atrás, eles já vêm colocando ele de leve, mas eu acho que ele tem um potencial muito grande a ser explorado pras próximas temporadas, assim.
Até porque normalmente a gente já viu que Game of Thrones, eles não dão um ponto sem nó, né? Você vê que o Sam, ele volta pra casa pra falar com o pai, blá blá blá, e aí ele meio que dá uma briga lá com o pai lá e já rouba a espada de aço valeriano, que a gente sabe que tem uma importância pra maior tá os White Walkers e tudo mais. Então, Game of Thrones nunca dá um ponto sem nó. Uma coisa que você ia falar, ah, beleza, não serve pra nada agora, lá no futuro, pode ser que essa espada seja uma espada super importante pra trama, tá ligado?
Então, eu acho que lá na frente, cara, ele vai ser uma chave fundamental, até mesmo pra resolver alguma coisa do passado em relação ao Jon Snow.
Sim, eu acho que ele vai passar bastante tempo aí na cidadela, né? Estudando aí pra se tornar um mestre, e tem uma teoria aí rolando na internet que talvez ele se encontre com o bastardo do rei Robert.
Henry. Eu vi isso, cara. Eu vi.
E seria bem interessante.
Você não é uma das minhas, é?
Não, Milord.
Não achei que fosse. Bonita demais. Onde são meus filhos imbecis? Blackwater e Luther prometeram estar aqui ao meio-dia.
Estão aqui, milord.
Mandem virem aqui, agora.
Mas já estão aqui, milord. Aqui, milord. Não foi fácil entalhá-los. Especialmente o Blackwater.
Meu nome é Arya Stark. Quero que saiba disso. A última coisa que você verá é um Stark sorrindo pra você enquanto morre.
Ah. falando agora um pouco aí da vingança da Arya, o que, que vocês acharam daquela cena?
É, eu chorei quando eu vi a cena, foi, vamos dizer assim, emocionante, né? Porque eu gosto muito da família Stark, eu acho que, sei lá, 80% do pessoal que vê Game of Thrones gosta muito da família Stark. E quando eu vi a Arya lá aparecendo, na real, quando eu vi ela, aquela mulher assim, ele falando, nossa, você é meio estranha. Eu nunca tive por aqui, eu já falei, putz, olha o que vem aí. Provavelmente a Arya.
Cara, nem me liguei. Não me liguei nisso, não.
Eu meio que saquei na hora ali, tá ligado? Aí quando eu vi ela tirando assim o rosto, nossa, eu chorei, praticamente chorei. Foi muito foda.
E o mais sinistro foi ela ter cozinhado os filhos do Walder Frey lá pro cara comer.
Isso é verdade. Isso foi foda mesmo. Aqui em casa a gente assistiu todo mundo junto e aí teve dois momentos que a gente meio que pegou o que ia acontecer antes. Uma foi na explosão. E essa da área também o meu irmão pegou na hora. A gente falou, nossa, velho, olha o que vai acontecer agora. É impressionante, porque no finalzinho ali ninguém tá esperando mais nada. Isso acontece depois do Jaime ter ido embora. Ele não tá mais lá. Então tem um período ali de tempo que provavelmente a área se disfarçando por conhecer ali a família, sabia que ela poderia ser reconhecida. Então ela espera o Jaime ir embora pra fazer a vingança matando o velhinho lá, esqueci o nome dele.
É que, na verdade, eu acho que ela não é nem essa questão. Eu acho que o importante foi mostrar o diálogo do James com o velho, entendeu? Meu, aquele velho é muito escroto, cara. Ele falando de batalha, que chegando no James que nós somos iguais e tal. Meu, James, tipo, olha pra ele e fala, meu, não sei nada, você só fica aqui comendo, bebendo e enquanto seus homens ficam lutando.
Não, e sem contar que ele é o Jaime ainda dá uma tira com a cara dele. Pô, a gente deu o correio, né, pra você cuidar dele, não pra, pô, toda vez que você perder, a gente tem que conquistar isso aqui de novo, tá ligado?
Sempre, né?
Mas foi legal. E aí ainda falta aí alguns nomes aí na lista, né, de Arya Stark. Mas, e também tem a frase da Arya destruiu, tá ligado?
Fala aí a frase da Arya aí.
Meu nome é Arya Stark e a última coisa que você vai ver antes de morrer é o rosto de um Stark sorrindo.
A cara dela nessa cena ficou muito boa, cara. Ô Luiz, quais são os outros nomes aí que tá faltando da lista dela?
Parece que é Cersei, o Montanha e Lady Melisandre. Eu acho que esses dois primeiros ela não vai chegar a ver, mas Lady Melisandre, eu acho que ela vai encontrar com ela na próxima temporada. Até mesmo porque na segunda ou terceira temporada, se não me engano, Lady Melisandre se encontrou com Arya quando ela estava com a Irmandade Sem Bandeiras e afirmou que elas ainda iriam se ver futuramente, entende?
Ah, entendi. Aí, quando a Melisandre ela saiu, ela foi então para o sul. Era esse o sentido que ela estava indo, né?
Sim, sim. Se você notar também, a Irmandade Sem Bandeiras também está indo para o norte. Aí você vê os três núcleos se encontrando, eu acredito.
Caramba! Né? Fala aí o nome dos três núcleos aí pra quem não conhece.
No caso é a Irmandade Sem Bandeiras com o Lord Beric Dondarrion, o Cão de Caça subindo pro norte, Lady Melisandre que foi expulsa de hoje no mandou ela se refugiar no sul e Arya Stark que tá nas Torres Gêmeas que fica no meio, entre norte e sul.
Caraca, que da hora, meu. Meu, e é legal que essa série ela já tá caminhando. A gente sabe que já tá caminhando, tá começando a se encaixar para o final, né? Mas você vê as peças ali se encaixando, cara, fica algo tão perfeito, meu.
E vamos falar a verdade, seria muito engraçado mesmo. Pode ser que não aconteça e provavelmente não vai acontecer, mas ver a Arya pequenininha, toda baixinha, toda frágil, matar uma montanha seria engraçado pra caramba. Pô, como seria da hora.
Ah, cara, um único golpe
não
ali.
Não vai acontecer, é aquela coisa. Não vai acontecer, provavelmente, tá ligado? Porque provavelmente ele vai ser a linha de frente da batalha, de batalha da Cersei, tá ligado? Então, provavelmente, ele vai se ferrar pra caramba. Vai levar um monte de gente junto.
A Cersei aí, que segundo aí o Luiz, né? Ela tá, tipo, prometida a morrer pelas mãos do Tyrion, né?
Fala que é do irmão mais novo. Mas só que tem muitas profecias que falam que... Muitas profecias não, muitas teorias na internet que falam que não necessariamente seria o Tyrion. E que seria o Jaime que mataria ela. Eu gosto dessa teoria. Eu acho que seria muito louco ver o Jaime matando a Cersei.
Eu acho difícil, mas... Porque ele ama demais, né?
No, eles inverteram esse negócio de amar ou não amar. Porque nos livros ele passa a odiar a Cersei.
Qual livro que você tá falando?
No livro 4.
No livro 4. Ah, tá.
Festim dos Corvos.
É que provavelmente foi ali quando a filha dele morreu, né? Ali em Dorne lá, não é? Que ele começa a ficar... cultivar essa raiva.
Na verdade, essa parte aí de Jaime ir até Dorne nos livros não existe. Mas ele nos livros ele só vai até Corre Rio.
O que é isso? Quero que diga a ele. Diga a quem isso pertencia.
A princesa Shireen.
Diga o que fez com ela. Diga logo!
Nós a queimamos viva.
Por quê?
O exército estava preso, os cavalos morrendo. Era o único jeito.
Você queimou uma garotinha viva!
Eu faço o que meu senhor ordena.
Se ele ordena que você queime crianças, o seu senhor é maligno.
Jon Snow está vivo. Porque assim quis o senhor.
Eu amava aquela garota como se fosse minha filha. Ela era boa, era gentil e você a matou.
Assim como o pai dela. Assim como a mãe dela.
Peço sua permissão para executar esta mulher por assassinato. Ela admite seu crime.
A revolta do Sr. Davos lá. Meu, o que aconteceu ali?
Como ele mesmo disse, ele pra ele, a menina era uma filha, tá ligado? Então quando ele descobre que a menina foi queimada viva, cara, ele não pensa muito. Ele fala, pô, a gente, pô, beleza, você foi importante, você ressuscitou o Jon Snow, mas porra, que merda que você fez. Que cagada que você fez, você matou a menina viva, tá ligado?
É, mas ela poderia entrar com a defesa. Eu matei uma, mas aí, ó, trouxe outro.
Ah, mas eu acho também que até o próprio Jon Snow ficou bem nervoso, assim, sabe? Ele só realmente não fez algo mais precipitado, porque, querendo ou não, ela salvou não, né? Ressuscitou ele, então ele pensou bem, assim, olhou pra ela, acho que eu não vou fazer nada com você não, minha filha, você escapou dessa vez, mas só vaza daqui, entendeu?
E se ele não matou ela agora, provavelmente é porque ela terá algum papel bastante importante futuramente, né?
Então, mas será que esse papel importante não seria somente para que ela tenha um encontro com a Arya, para que aconteça a morte pelas mãos da Arya?
Rapaz, eu sei que ela é uma velhinha de 200 anos, meu. Ela morrer agora nas mãos da Arya é estranho, né?
Lembrei da cena dela nua.
Não é legal. Mas eu acho
que... Ah, não, a cena começa boa. Só fica ruim quando ela tira o colar. Pesquisei aqui, de acordo com a revista Entertainment Weekly, são gastos 100 milhões por temporada.
Meu, e é engraçado, e ainda falta verba pra investir nos efeitos ainda. É.
Também eles têm, se a gente for ver os atores, cara, tem uma galera ali que começou, que foi ficando grande ali, mas eles pegaram uma galera conhecidinha também. Então... eles têm uma galerinha um pouquinho de peso, que chegou assim e a galera falou, pô, esse cara tá fazendo Game of Thrones, ó, esse cara tá fazendo Game of Thrones, porque foi o que deu uma chama... E a HBO, né? A gente sabe que a HBO, os caras trabalham com uma qualidade absurda, né, cara?
Sim, sim.
E até na batalha dos bastardos agora, no nono episódio, os produtores preferiram não colocar o lobo gigante do Jon, colocar somente o gigante, o Wu, né? Porque tava faltando
isso.
Verba pro lobo e decidiu não colocar, economizar.
É sim, porque até então a cena dele, você pode ver que ele não tem espada, não tem nada, porque imagina se ele tivesse, vamos supor que ele tivesse um porrete enorme ali e fosse bater no pessoal. Pensa o quanto que eles também não iam ter que investir mais em verba pra poder fazer essa cena.
Até tem um gif muito engraçado no Game of Thrones, que eu acho que foi até da cena remasterizada já no próprio episódio. Na hora que o irmão dele vai sair correndo lá, que foi o jeito mais ridículo que alguém não pode morrer na série, mas tudo bem. E a hora que ele vai entrar no cavalo, dá até pra ver a espada balançando assim, mostrando aquela de borracha, sabe? Então, pô, é uma gif muito engraçada. Vou procurar aqui.
Eu vi esse gif aí.
É uma pena, né, cara? Porque realmente é bom, né? Só faltava um pouquinho mais de dinheiro pra deixar melhor. Mas mesmo assim, já que vocês falaram aí dessa cena aí de luta, ela foi muito boa, cara. Por ter pouca verba, ela acabou sendo uma cena, olha, muito comentada também.
O John tá no começo da batalha. Aquela cena que tem aquela meio... os cavalos indo em direção aos outros, ele passando ali no meio. Pô, ficou muito da hora. Ficou muito bem organizada aquela cena lá, velho. Deu uma impressão de quase de cinema, tá ligado? Se você estivesse assistindo um episódio de Game of Thrones na tela do cinema, pô, seria muito louco, cara.
Coração na mão ali.
Meu, muito, muito, muito da hora, cara.
Me perdoe, milady, se estiver rezando.
Eu não faço mais isso. Eu vim aqui todo dia quando era garota. Rezava para estar em outro lugar. Eu só pensava sobre o que eu queria e nunca sobre o que eu tinha. Era uma menina idiota.
Você era uma criança.
O que você quer?
Achei que você sabia o que eu queria.
Eu estava errada.
Não, não estava. Toda vez que enfrento uma decisão, fecho os olhos e vejo a mesma imagem. Sempre que considero o que fazer, me pergunto... O que pode fazer essa imagem se tornar real? Como tirá-la da minha mente e colocá-la no mundo? E só ajo se a resposta for sim. Uma imagem minha. No trono de ferro. E você ao meu lado.
É uma linda imagem.
A notícia dessa batalha se espalhará rapidamente nos Sete Reinos. Vou me aliar à Casa Stark perante todos.
Já se aliou a outras casas antes, Lord Baelish, e isso nunca lhe impediu de servir a si mesmo.
O passado é passado. Há quem escolha lamentar o passado ou se preparar para o futuro. Você, meu amor, é o futuro da Casa Stark. Quem o Norte deve seguir? A filha legítima de Ned, Catelyn Stark, nascida em Winterfell? Ou mais um bastardo nascido no Sul?
O Mindinho não perde a oportunidade de tirar vantagem em alguma coisa, né?
Eu acho que essa tramoia dele pra ocupar o Trono de Ferro ou ter mais poder veio desde de tempos passados, quando ele tramou a morte do Jon Arryn. E com a morte do Jon Arryn que Ned Stark teve que ocupar o lugar dele.
Então, e fora a paixão dele também, né?
Sim, ele usou até a irmã de Catelyn, a Lysa Arryn.
Já tinha aquela paixão de infância pela mãe, aí a filha dizem que é igualzinha à mãe, aí já se apaixonou pela filha também.
Você viu que entrou já no friendzone também, né?
Eu acho que nem foi friendzone não, foi rejeitado mesmo. Porque acho que nem amigo ela quer com ele ali, tá?
Não, ela quer por causa que em alguns pontos ele ainda acaba sendo importante pra ela, né?
É, porque na verdade ali, se você for ver, não necessariamente ela deixa claro, até pra ele que, tipo, ela vai meio que usar ele do mesmo jeito que ele usa as pessoas, tá ligado?
Sim, verdade.
Ele acha assim, ah, beleza, você vai me usar, mas eu consigo depois. E aí quando ele toma os blocos nervoso, ele fica meio bravo, porque ele não espera isso, entendeu?
Isso eu achei da hora.
Me disse que Lord Baelish vendeu você aos Boltons.
Vendeu.
E confia nele?
Só um idiota confiaria no Littlefinger. Eu devia ter contado sobre ele. Sobre os Cavaleiros do Vale. Me desculpe.
Precisamos confiar um no outro. Não podemos lutar uma guerra entre nós. Temos muitos inimigos agora.
Aí, o diálogo que eles tiveram ali eu também achei bem, bem bacana. Sabe, de irmãos ali.
Sem contar que ali o Jon viu o quanto a Sansa cresceu, né? Que até tinha aquela brincadeirinha, todo mundo chama lá nas outras temporadas de Sonsa e tudo mais.
Verdade.
Porque ali mostra que, pô, principalmente depois do que aconteceu por causa do cara que foi comido pelos cachorros lá.
Ramsay Bolton.
Ali, tudo que aconteceu estupro dela e tudo mais com o Ramsay fez ela evoluir e crescer muito. Ela não é mais aquela menininha, tá ligado? Que ele, Jon Snow, conhecia, tá ligado? Acho que essa foi uma das grandes mudanças da série que vai fazer a série ficar muito da hora, porque agora você tem uma mina que tá badass, tá ligado? Tá puta por tudo que aconteceu com ela, tá ligado? E não é mais uma inocente, uma criança inocente, né?
Seu filho foi morto no casamento vermelho, Lord Manderly. Mas você não respondeu. Jurou lealdade à casa Stark, Lord Glover. Mas quando ela mais precisava, se recusou a responder. E você, Lord Caerin? Seu pai foi esfolado vivo por Ramsay Bolton. E você se recusou a responder. Mas a casa Mormont se lembra. O Norte se lembra. Não reconhecemos outro rei, a não ser o Rei do Norte, cujo nome é Stark. Não importa se ele é um bastardo. O sangue de Ned Stark corre em suas veias. Ele é meu rei. Desse dia até o seu último dia.
O discurso da Lyanna Mormont. Cara, aquela menina, show de bola. Atuação muito boa.
Vamos comentar, a atuação é fantástica, mas vamos comentar que é muito engraçado mesmo. Você vê aquele monte de homem barbudo, olhando a menininha discursando, e todo mundo falando, porra, a menininha acabou de dar um tapa na nossa cara, tá ligado? Tipo... É muito engraçado você olhar aquela cena, você ver a menininha falando ali no meio, ali, não sei se tem no livro isso, até porque não tem, o livro agora acabou, né, para o racista. Mas se tiver, vai ser muito engraçado, porque imagina como é que... chega a ser
mas
bizarro.
Pelo que eu li nos próprios comentários lá no Face, o pessoal falando, poxa, mas ela é só uma criança, e como é que um bando de marmanjos vai dar ouvido a uma criança se eles mal...
Ah, mas isso mostra respeito,
não,
né?
Eles falam, tipo, pô, eles mal dão moral pra uma mulher, quanto mais pra uma menina falando. Aí eu tava lendo uns comentários também na internet que falavam o quê? Que ela, a Lidiane, a casa dela, vem de uma geração de mulheres que são, assim, guerreiras, que sabe, que tem o poder ali da palavra, entendeu? E ela só tá sendo, seguindo uma tradição que é da própria família dela.
Até porque os homens da família Mormont não estão mais vivos, né? O Sr. Gerak, que tá com Daenerys, tá perto de morrer por causa da escama gris. Só sobrou mulheres mesmo.
Verdade. O famoso Cavaleiro da Friendzone.
Você tem que cuidar dele. Tem que protegê-lo. Me prometa que vai protegê-lo. Me prometa, Ned. Me prometa. Me prometa, Ned.
A irmã de Ned Stark, pelo que tudo indica, é a mãe do Jon Snow.
É outra teoria que eu já vinha sendo comentada há um tempo na internet, né? Que o Jon Snow seria filho do Rhaegar Targaryen junto com a irmã do Ned Stark, né? Pô, legal. Você agora você imagina a ideia da Daenerys. A Daenerys tomando conta de tudo, sendo provavelmente a rainha ali por direito conquistado. Você tendo ali do lado dela o Jon, pô, vai ser super da hora.
Provavelmente eles vão se casar, cara, isso, certeza.
Mas eles são irmãos?
Quem são irmãos? Você tá ficando louco?
O Rhaegar Targaryen
é primo, ela é tia do Jon Snow.
Erro meu, confundi. Não, mas é estranho você ter uma tia casar com o sobrinho. Ah, é Game of Thrones.
Game of Thrones.
Não tem nada estranho.
A família Targaryen, eles tinham o costume, a tradição de casar irmão com irmão pra suceder a linha do trono. Outro detalhe interessante que eu notei é que a Torre da Alegria, que fica em Dorne, na região de Dorne de Westeros, todos os filhos do bastardo que nascem em Dorne têm o sobrenome Sand, ao contrário dos filhos que nascem no norte, que têm o sobrenome Snow. Ou seja, John Snow não deveria se chamar John Snow, e sim John Sand, que Nossa. Significa areia.
John Snow tá bom.
Eu não sei se eu tô lembrando demais, tem até um... bem no comecinho, na primeira temporada, quando o Ned tá lá junto com o Baratheon lá, aí tem aquele esquema lá de luta em cima dos cavalos, que até fala lá que o Rhaegar, depois de vencer uma luta, veio, pegou uma rosa e não entregou nem pra mulher dele e nem pra uma outra mulher que tinha do lado também, que todo mundo falava que ele gostava, mas entregou pra Lyanna, né?
Tem essa esse momento lá no começo.
Acho que até isso reafirma, né, a teoria também.
E outra teoria é a famosa teoria de que ele seria, né, a reencarnação do... Como é o nome do cara lá? Esqueci.
O Azor Ahai.
Isso, o Azor Ahai, que seria o próprio gelo e fogo. E aí você faz todo sentido. Ele sendo meio Stark e meio Targaryen...
Isso.
Ele tem as duas linhagens.
É à toa que ele ressuscitou, né?
Então faz todo
Mas
sentido.
Mas vocês conseguem entender que o final... Eu espero que eles mudem algumas coisas, mas... Vocês conseguem entender que o final já tá quase que meio que na nossa cabeça como é que vai ser? Eles vão
conquistar... Depende, como você acha que vai ser o final?
O Trono de Ferro e o Jon Snow vai casar com a Daenerys. Só que o Jon Snow é claro que não vai querer o Trono de Ferro e a Daenerys que vai sentar lá.
É, mas só que você tá esquecendo outro detalhe muito importante, que é a luta que vai ter que ocorrer entre o... Tipo, provavelmente esse será o final da próxima temporada. A última temporada vai ter que ter a batalha com os White Walkers, né? E é o que os caras falam. Tanto que quando aparece o tio do Bran, o Bran fala que ele não pode passar a muralha porque a muralha é protegida por um feitiço mágico. E aí você pensa, se ele não pode passar porque tem esse feitiço e ele tem o mesmo feitiço que os White Walkers têm dentro dele, o que que os White Walkers vão ter que fazer pra passar, pra invadir o norte? Eles vão ter que destruir a muralha. Agora você imagina os White Walkers destruindo aquela muralha gigante que o Jon Snow escala na terceira ou quarta temporada que ele escala?
Quarta.
Aquela muralha gigante, enorme, tipo, os caras quase morrem, tá ligado? Tentando escalar. Agora você imagina a cena.
Eu já não acho que realmente o Jon vai se casar com a Daenerys. Eu acho que ele nem vai ficar em Estas. Ele vai provavelmente ajudar a tomar lá. Mas eu acho que ele vai
pensando que Game of Thrones é especialista em matar pessoas, eu duvido que ele termine enfiando a espada no cara lá, matando o principalzão, o chefão, mas ao mesmo tempo ele morra. Eu não me assustaria com isso não, cara. Conhecendo Game of Thrones sendo quem é Game of Thrones, eu não me assustaria não. Ele termina como sendo salvador, mas ao mesmo tempo morrendo.
Daqui 3 anos a gente puxa esse podcast pra ver quem acertou.
Eu juraria a minha espada, mas na verdade eu não tenho uma.
É de seus conselhos que preciso.
São seus. Agora e sempre.
Ótimo. Eu mandei fazer uma coisa pra você. Eu não sei se fizeram certo. Tyrion Lannister. Nomeio você, mão da rainha.
Ela colocando ele como a mão da rainha, puta que cena da hora, hein?
Eu acho que pra quem é fã do Tyrion, aí falou. Provavelmente falaram. Eles falaram assim, nossa, até que enfim esse cara venceu. Porque, querendo ou não, ele também é bem sofrido, né? Desde a primeira temporada, ele sempre vem levando paulada na cara e tá nem ligando.
E você pode ver que ele até se emociona, né?
Isso é uma coisa que ficou legal mesmo, foi muito da hora. Porque como o Ian falou, pô, realmente é um carinha sofrido, cara, é um carinha sofrido. Já nasceu anão, teve a cara cortada, cara quase dividida no meio, que foi uma cena também quando aconteceu, foi muito da hora. Você vê o meio rosto dele quase que abrindo assim, putz, da hora.
Verdade.
Então é um cara bem sofrido, bem sofrido.
É aqui que deixo vocês.
Você não vem com a gente?
A muralha não é feita só de gelo e pedra. Feitiços antigos foram colocados na sua estrutura. Magia forte, para proteger os homens do que tem depois. Os mortos não podem atravessar. Eu não posso atravessar.
O que eu mais espero mesmo dessa parte do Bendy mesmo, que ele fala lá que a muralha é cercada por magia e etc. Eu acho que o que eu mais espero ver, que é meio fanservice assim, é o dragão gelo que eles falam que tem dentro da muralha.
Imagina um dragão de gelo, cara. Pô, da hora.
Que falam que vai ser até o Jon Snow que vai montar nele lá pra lutar contra o White Walker lá e etc.
Eu acho muito difícil.
Parece mais acho, uma lenda.
Eu não acho tão difícil assim, porque...
Eu acho difícil.
É fanservice, né? Eles botaram bastante fanservice nessa temporada. E não sei, pra ganhar dinheiro os caras fazem tudo.
Pra essa temporada, sétima temporada, qual a cena que vocês acham que vai acontecer, que vocês esperam acontecer?
Vai ter o um conflito entre o exército da Daenerys e o Euron Greyjoy, né? Da retomada das Ilhas de Ferro.
Isso vai ser bacana.
Gostaria de ver o Fion e a irmã dele, a Yara, vingar a morte do pai e ocupar a cadeira de sal lá das Ilhas de Ferro.
Olha, eu acho que uma cena, porque eu realmente acho que nessa temporada eles vão abordar bastante Westeros, ainda não abordar o assunto White Walker, vai ser no finalzinho da temporada, o último episódio da sétima temporada. O rei da noite chegando assim, olhando a muralha de longe, sabe?
Sei.
Provavelmente, eu não sei como é que eles vão dividir, se eles vão deixar a morte da Cersei pra última temporada, tipo, começo da última temporada, ou se eles vão fazer no finalzinho da sétima. Se acontecer no finalzinho da sétima, seria legal. Porque aí você já termina mais um ponto e aí você pula pro ponto seguinte, que seria os White Walkers. E aí você teria uma temporada inteira pra falar de White Walkers. Pensando que a sétima seria uma temporada inteira pra você falar de guerra.
Eu vou um pouco fora da linha da maioria do pessoal. E o que eu quero ver é a Arya. Quero ver ela participar indiretamente dessa guerra. E eu tenho aqui algumas ideias do que pode acontecer. Até pensando uma referência que acontece em um outro livro também de guerra. Vocês comentaram sobre o Montanha e tal que tá na lista dela matar. Aí você fala, mas não dá, ela é pequenininha, não sei o quê. Só que quem assistiu Senhor dos Anéis sabe que quem matou um dos maiores vilões do Senhor dos Anéis foi uma mulher. Eu acho que pode ser algo parecido com o que aconteceu lá.
O que vai marcar, eu acho que a sétima, vai ser... E o que eu espero que aconteça é em relação à Arya também, mas ela matando a Melisandre.
Também. É. Também seria legal. A gente, assim, aqui em casa a gente pensa muito nessa linha que o Morfeu falou, de última temporada, oitava temporada, ser a luta contra os Caminhantes Brancos lá. Então... Isso. Provavelmente já vai estar tudo acertado em relação... Acertado em termos, né? Mas já vai estar todo mundo já derrotado em Westeros, né? Pelo menos é o nosso pensamento aqui em casa, né?
A não ser que eles deixem pra terminar no comecinho da oitava. Aí beleza, tipo, primeiros dois episódios você termina isso e já era, entendeu? Fora isso, eu acho que seria mais interessante você terminar na sétima mesmo, deixar a oitava só pra falar de Caminhante Branco, que aí você consegue ter muito... Você já vai ter menos episódios. Então, se você vai ter menos episódios, termina por fase. Termina por Guerra de Westeros, depois você vai pra Caminhante Branco.
Também, faz sentido. Bom, então aqui nós deixamos aqui um pouco da nossa opinião do que achamos de Game of Thrones aí da sexta temporada. É claro, o nosso jeito simples e humilde de ser, que até mesmo às vezes a gente enrosca aqui nos nomes, que não é tão fácil de se falar. Mas essa aí é a nossa opinião. Pra quem tá ouvindo, espero que goste. Curtam aí a nossa página, se inscrevam aí nos nossos canais. E fazer um agradecimento especial aí para o Luiz.
Opa.
Mais uma vez, muito obrigado, viu, Luiz, pela participação.
Eu que agradeço.
Aqui o QGCast está sempre de portas abertas quando você quiser participar com a gente.
Eu que agradeço, muito obrigado aí.
É isso aí, pessoal.
Fala aí, galera do QG. Oh, era eu ou o Luiz?
É o Wellington. Vai, Wellington.
Vai trazer muita... Como que é a palavra? Hoje eu tô meio esquecido. Acho que devia ter tomado café.
Muito conflito?
Intriga? Muito conflito. Acho que pode ser intriga.
Embate?
É a Arya. Quero ver ela participar indiretamente dessa guerra, sendo uma sem... É sem pele que fala, né? Sem rosto, sei lá.
Sem rosto?
Mas isso, é. Que seja. A Daenerys. E ele morreu depois. Só que talvez ela fique grávida.
Você quer ver sexo, né, seu saco?
A Game of Thrones, né? Até porque ela é da hora.